neste culto em que celebramos 555 anos da Reforma. Bendito seja o Senhor. Eu sou um apaixonado pela Reforma, desde o seminário, quando nós estudamos história da Igreja em todos os períodos. Eu me lembro e me recordo quanto a história da Reforma, os vultos que Deus usou naquele momento histórico de homens e mulheres para mudar a concepção, a visão, a coragem dos reformadores, a unção daqueles homens, é algo assim que nos enternece e nos faz agradecer a Deus. Não estamos diante de apenas mais um movimento da Igreja. Quando nós pensamos a Reforma, quando nós glorificamos a Deus pela Reforma, nós estamos diante de um movimento do Espírito Santo de Deus. Porque eu não tenho dúvidas de que, se não for o Espírito, impossível seria aos reformados enfrentarem humana e historicamente o maior poder que a história humana já viu concentrar-se, que era a Igreja Cristã medieval. As grandes potências de hoje não chegam perto do poder que a Igreja Cristã medieval possuía. O Papa e os seus peclários dispunham e colocavam reis e imperadores como eles desejavam. O povo tinha medo daqueles que se apresentavam como sacerdotes de Cristo. A excomunhão de um deles, a vedação da obtenção dos sacramentos e do acesso à própria confissão e o perdão outorgado pelo sacerdote, era pena de morte. E Deus soprou no coração dos reformadores. E eles ousaram, em nome de Jesus, levar o povo de Deus de volta para a palavra do Senhor, a única regra de fé e de prática. Portanto, coisa boa pensarmos nesta noite, igualmente histórica para cada um de nós, porque, independentemente do segundo turno da eleição presidencial, cada dia é um dia histórico para nós, porque podemos nos levantar, viver para a glória de Deus e deitar nos travesseiros de nossas casas, sabendo que amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Bendito seja o Senhor da Igreja, bendito seja o Senhor da Reforma. Eu quero ler com você nesta noite, já que eu não venho aqui há muito tempo, então eu estou absolutamente livre em relação ao tempo. São 505 anos, eu não vou demorar tudo isso pregando, mas farei aí uma proporcionalidade em relação ao tempo da Reforma. Abra comigo em Romanos, capítulo 1, e eu quero ler com você o texto que, segundo Lutero, o próprio Lutero, vai escrever, que foi o texto que ardeu o seu coração. Na verdade, a expressão que ele usa, e ele escreve em alemão, o texto que colocou chamas no meu coração. Essa é a força da ideia, da expressão que ele usa, quando ele lia a palavra. Romanos 1, verso 17, o versículo que teria queimado o coração de Lutero quando ele estudava as Escrituras. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amados, a Igreja do Senhor Jesus, durante o seu primeiro século de existência e história, foi muito perseguida pelos judeus. Paulo, ainda Saulo, é um exemplo crasso de como o judaísmo perseguiu aqueles que eram do caminho. Esse foi o primeiro título a definir os nossos irmãos no passado, aqueles que eram do caminho, porque Cristo, não é? Intitulou-se como o caminho, a verdade e a vida. Lucas vai nos contar que os nossos irmãos são chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então, aqueles que eram do caminho, depois nomeados como cristãos, sofreram uma perseguição intensa por parte dos judeus. E Lucas vai contar isso para nós no início do livro de Atos, quando o Sinédrio prende apóstolos, quando o Sinédrio tortura, quando o Sinédrio expõe, pedindo, mandando, ordenando que eles se calassem, e o apóstolo Pedro se levanta e de forma heróica e corajosamente pelo Espírito Santo diz: importa muito mais, infinitamente mais, obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar diante das coisas que vimos, testemunhamos e ouvimos dos lábios daquele que ressuscitou. E o Senhor toca o coração de um dos principais algozes da igreja, Paulo. Então Saulo o transforma na estrada de Damasco. O apóstolo Paulo passa a ser um instrumento no mundo gentílico. Várias comunidades se organizam, várias igrejas se assomam ao Império Romano, povo que então governa e manda em grande parte do mundo conhecido. E os cristãos tinham uma frase maravilhosa e bendita: Christos Kyrios, em grego, Cristo é o Senhor. César pode ser o Senhor humano, mas acima de César, infinitamente mais do que César, está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esta expressão, Christos Kyrios, esta profissão de fé inabalável no poder do Senhor, fez com que o Império Romano lançasse os seus olhos sobre a igreja. E se a perseguição que os judeus encetaram no início da história já foi difícil, aqui o Império Romano estabelece poucos precedentes houve na história. Os imperadores romanos matavam os cristãos por esporte, por lazer. A história registra de alguns banquetes acontecidos em cidades de Roma cuja iluminação, os archotes, eram irmãos nossos em chamas que iluminavam o local onde romanos se alimentavam. Os circos romanos, cristãos de todas as idades, eram mortos pelas bestas feras, porque não dividiam a sua fé e a sua confiança. Criam em Cristo, só Ele é o Senhor. E o Império vislumbrava nisto um crime de lesa majestade, um crime terrível que precisava ser abafado. Até que sobe ao poder numa disputa sanguinolenta Constantino. E antes da batalha, uma das batalhas decisivas, ele teria tido um sonho. E o sonho vinha uma cruz. E a frase: por este sinal vencerás. E ele mandou pintar a cruz em todos os escudos dos seus exércitos. E ele vence a batalha. E no ano 313, na cidade de Milão, Constantino assina um edito, uma ordem proibindo a perseguição em relação aos cristãos. 300 anos de perseguição, 300 anos onde bastava se declarar cristão, seguidor de Jesus, discípulo de Cristo, para que você pudesse ser morto na hora seguinte, expropriado de seus bens, vitimado na perda de sua família. Isto gerou uma igreja absolutamente pura, fiel. Nesses 300 primeiros anos, você poderia ser qualquer coisa, menos um cristão nominal, porque a profissão de fé de ser de Cristo importava em muitas vezes numa profissão de morte. Então, não tinha espaço para amigos ou curiosos. E a igreja era forte, santa, absolutamente pura e focada no amor do Senhor. E quanto mais se batiam, quanto mais se perseguiam, quanto mais se matavam, mais a igreja crescia. A ponto de imperadores, na sequência de Constantino, declararem o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E o que que começa a acontecer com Constantino, século IV? A igreja passa da catacumba de Roma aos palácios de Roma. E numa inversão rápida, acelerada, aqueles que enfrentavam a morte por serem cristãos passaram a gozar de benefícios e beneplácitos oferecidos pelo Estado. Vários líderes da igreja viviam às custas do Estado, isenções tributárias e vários benefícios. Isso fez com que a igreja, tão pura, tão dinâmica, tão santa aos pés do Senhor, se maculasse. E quando Teodócio e outros, como eu disse, colocam a fé cristã como oficial, isso faz com que multidões passassem a ser cristãs de uma hora para outra através de uma ordem. Não por uma fé que promanava do coração, mas por uma imposição do império. E aí você já tem, a partir do final do século IV, início do século V, uma gama de doutrinas, de ensinamentos, de ideias absolutamente pagãos, povoando a liturgia e a caminhada da igreja. Cultos e mais cultos, ideias e mais ideias, doutrinas e mais doutrinas, pagãs começam a entrar pelas portas da igreja, porque de manhã aquele homem tinha que dizer que era cristão, e à noite ele adorava as divindades que nunca havia deixado. A própria concentração do culto a Maria, ou a mariolatria, que na Idade Média chega ao seu ápice, começa nesse momento. Porque hordas e hordas do que hoje é a França e em países próximos ali, havia uma divindade, mulher que era adorada, a deusa mãe, a deusa da fertilidade ou a grande deusa. E esses povos agora, por ordem do imperador, são cristãos. Então você entende a facilidade do enfoque para a pessoa de Maria, a grande mãe. Adoração aos santos, coisa que você não tem registro nos primeiros séculos da igreja, agora torna-se lugar comum, porque os pagãos adoravam as suas divindades. Quantas divindades os romanos tinham? Quantas divindades Roma herdou do panteão grego? E agora, como eles são obrigados a ser cristão, e como é que fica a adoração que eles faziam aos deuses romanos? Foi muito fácil migrar para Paulo, para Pedro, para os grandes heróis e heroínas do povo de Deus. A igreja se esfacela doutrinariamente. Com a entrada da Idade Média, a igreja igualmente se esfacela na sua cultura. os livros se perdem, o analfabetismo campeia. Para que você tenha uma ideia, na época de Lutero, século XVI, 12 séculos, portanto, depois de Constantino, só tinha acesso às escrituras o alto clero. O baixo, chamado baixo clero, aqueles que lidavam com a população, aqueles que recebiam os párocos, que batizavam, que ouviam as pessoas no confessionário, que lidavam com o povo, aliás, grande gama deles era analfabeta. Nunca tinham lido a Bíblia. Então, em quem eles criam? No chamado magistério da igreja, magister et ecclesia, aquilo que a igreja ensinava. Sim, porque não tinham acesso às escrituras. Esse é o cenário do século XVI. Mas o que eu quero que você pense comigo nessa noite em que celebramos os 505 anos da Reforma, é que aquilo que acontece, por que o nosso dia 31 de outubro? Porque foi exatamente em 31 de outubro de 1517 que Lutero, doutor em teologia, um homem que se dedicou a estudar as escrituras, absolutamente indignado com os rumos da igreja, principalmente, vamos falar daqui a pouquinho, com uma forma de salvação que era pregoada à época, a salvação pelas indulgências. Lutero, domingo, 31 de outubro, 1517, ele ministrava na igreja do castelo de Wittenberg. Ele então afixa nas portas da igreja 95 proposições teológicas. As portas das igrejas na época era a internet de hoje. Né? Eram fixados as notícias, eram fixadas as proclamações, eram nas portas das igrejas, não tinha cartório. Então Lutero afixa na porta suas chamadas e conhecidas 95 teses, onde ele chama o povo a uma reflexão teológica. Ali estava dado o estopim da reforma. Por isso, nós comemoramos esse maravilhoso movimento do qual somos herdeiros no dia 31 de outubro. Mas o que eu quero dizer a você é que se é verdade que esse foi um marco temporal, e quando Lutero faz isso em 1517, um garoto lá em Noyon, na França, com 9 anos de idade, chamado João Calvino, estava ali, queria se tornar um dos maiores próceres do movimento reformado, e tantos outros heróis da fé neste período, um período rico para a glória de Deus. Lutero não realiza um solo no século XVI. Lutero realiza um grande coral. Porque desde o século IV, quando eu disse, Constantino cessa a perseguição e a igreja começa a caminhar em estradas nada abençoadoras, você teve movimentos que buscaram reformar a igreja. O primeiro grande movimento que tenta e busca reformar a igreja é o monasticismo, onde cristãos revoltados com o que já estava acontecendo saem da sociedade, criam mosteiros, criam lugares para orar, para buscar a Deus longe das coisas ruins que já começavam a acontecer. Então, na verdade, você tem 12 séculos de movimentos reformadores. John Wycliffe, John Hus, o próprio Savonarola na Itália, os Lollardos, os Valdenses, os Huguenotes na França, que são os presbiterianos, movimentos, pessoas, vidas que nunca se conformaram com os desvios da igreja, que nunca aceitaram uma fé diminuída, pelo contrário. Então, o que acontece no século XVI é um canto coral. A voz de Lutero, a voz de Calvino, a voz de Melanchthon, a voz de Teodoro Bessa, a voz de tantos outros, Zwinglio, soma um grande coral daqueles que creem nos pilares da reforma. E é sobre exatamente alguns desses pilares, aqueles que nós conhecemos de uma forma muito intensa, que eu quero conversar rapidamente com você nessa noite. O primeiro pilar é aquele que o próprio Lutero estabelece ao ler as Escrituras. Ele vai dizer que o seu coração, como eu disse, ardeu, pegou fogo quando ele leu as Escrituras. O primeiro pilar da reforma, movimento do qual somos herdeiros, é o sola Escritura, só a Escritura. A reforma é uma volta, um retorno à palavra de Deus. Retorno esse que esses movimentos reformadores, como eu falei, tinham essa mesma fala. Wycliffe vai traduzir as Escrituras para a língua inglesa. Wycliffe vai de casa em casa entregando as Escrituras. E a invenção da imprensa por Gutenberg, iluminado por Deus, vai propiciar que a Escritura Sagrada, o primeiro livro impresso, ganhe o mundo, ganhe as pessoas. E os reformadores vão dizer só, única e exclusivamente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Todo o conteúdo teológico tem de estar fincado nela. Todo o conteúdo de prática tem de estar fincado nela. A Bíblia deve ser anunciada nos cultos públicos, no centro das igrejas. A Bíblia é o farol que nos ilumina. Sem ela, não temos como conhecer ao Senhor, porque Deus se revelou. E a reforma vai nos ensinar que revelação é a comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. Deus se comunicou através das coisas que foram criadas, revelação natural. Deus se comunica especialmente nas Escrituras Sagradas a inspirá-la. E o apóstolo Paulo vai dizer, toda a Escritura, não apenas algumas partes, não apenas aquilo que nós queremos ler, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E o verbo que ele usa ali no grego, verbo theopneustos, significa soprada. As Escrituras foram dadas por Deus aos homens. Ele soprou no coração dos homens aquilo que era para ser escrito e registrado. Nessa mesma linha, Pedro vai dizer que jamais mensagem, profecia alguma foi dada por diletantismo humano, mas homens santos falaram, movidos pelo Espírito de Deus. E Deus se revela vivamente na pessoa de Jesus. Revelação natural, revelação especial, revelação viva. Revelação natural a que Deus faz na natureza, revelação especial a que Deus faz nas Escrituras Sagradas, revelação viva a que Ele faz em Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está, o Filho que está no seu seio, Ele nos revela a pessoa do Pai. Então os reformadores fincaram bandeira em relação às Escrituras Sagradas. A inerrância das Escrituras, a bênção de lê-las, de estudá-las, de meditar nelas. E a Bíblia volta a ser o centro da reflexão teológica da igreja, como foi na igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, chega na igreja em Bereia, e os irmãos checavam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo estava certo ou não. É isso, voltamos a ser bereanos, voltamos a amar as Escrituras, voltamos a conhecê-las, voltamos a estudá-las, voltamos a interpretá-las, somos novamente o povo do livro, e essa condução nos foi colocada pela Reforma. O segundo pilar que a Reforma traz, maravilhosamente, porque o coração de Lutero se aqueceu quando ele leu: o justo viverá pela fé. Citando Abacuque, conceito que vem do Antigo Testamento, e aí nós temos o segundo pilar, o sola fide. Os reformadores vão ensinar: o que nos salva não são as obras e as indulgências que eram vendidas na época. Pasmem, irmãos, o perdão de Deus era vendido. Fizeram lá algumas contas e descobriram que para ganhar o céu era mister X boas obras. E alguém mais iluminado disse: mas espera, se são necessárias X boas obras para chegar ao céu, certamente Paulo teve muito mais, Pedro teve muito mais, Isaías teve muito mais. Então essas boas obras que estes homens de Deus não precisavam para altear o céu, estão sobrando, vamos vendê-las. E começou-se a vender o perdão de Deus. Começou-se a vender as coisas do Senhor. E as coisas de Deus viraram comércio. E os vendilhões vendiam tudo, inclusive salvação. Lutero se levanta indignado contra isso e vai dizer: não, a nossa salvação é única e exclusivamente pela fé. Só a fé é que nos coloca diante de Deus. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que baliza, justificados, pois, mediante a fé. O Senhor nos ensina claramente nas Escrituras que só a fé nos faz novas criaturas. Só a fé nos leva a conhecer a graça, a misericórdia e o carinho de Deus. Só a fé, e através dela nos apropriamos do que o Senhor tem para nós. Sola fide, segundo pilar, o segundo grito da Reforma. Tiram-se as imagens do templo, porque não são os santos que nos levam a Deus, mas a fé direta no Senhor que está sentado no trono. Sim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O justo viverá pela fé. Não confiamos nas obras, não confiamos em qualquer outra coisa, não confiamos na instituição humana, confiamos em Deus, única e exclusivamente. E o que que esta fé abre na nossa relação com Deus para recebermos? A sua graça. E o terceiro pilar da Reforma, sola gratia, só a graça de Deus. E a graça, na linda definição de Agostinho, é favor não merecido. A graça significa o amor de Deus em movimento. Os reformadores disseram: o que nos salva é a graça, o que nos redime é a graça. Nossas obras não só não podem comprar o favor de Deus, como não nos legitimam diante dele, porque tudo que temos é graça. Jesus veio ao nosso encontro por sua graça. Jesus foi à cruz por cada um de nós, por sua graça. Jesus ressuscitou por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. E a Reforma redescobre nas Escrituras Sagradas o Deus da graça, o Deus de toda a graça, o Deus que, tendo-nos amado, amou-nos até o fim, aquele que nos amou de tal maneira que pela sua graça nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com isso, com sola gratia, a reforma coloca novamente nos eixos e nos trilhos a nossa relação com Deus, que não é uma relação de medo, não é uma relação de pavor, mas uma relação de amor, porque a graça é o amor de Deus em movimento, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a ação dessa graça, o fruto dessa graça, a possibilidade de, pela fé, nos apropriarmos desta graça, nos veio por um só, aquele cujo nome está acima de todo nome. E aí o quarto pilar da reforma, solo Christus, só Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Esta fé que nos justifica, esta fé que traz a graça derramada sobre a nossa vida, tem um condutor, tem um mediador, tem um canal, tem um caminho, e este caminho é única e exclusivamente Jesus Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, todos nós pertencemos a Ele, só diante dEle nos ajoelhamos. Toda e qualquer autoridade eclesiástica deve estar nele, servindo-o, amando-o, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Os reformadores redescobrem Efésios, quando Paulo diz que o propósito de Deus é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, potestades, tudo absolutamente, e colocar tudo isso como estrado debaixo dos seus pés. Some a legitimação de poder humano e entra única e exclusivamente o legítimo Senhor da igreja, Cristo Jesus, Senhor do universo, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. A igreja volta a ser cristã e não romana. A igreja volta a ser dele e não de um grupo de pessoas. A igreja é de Cristo e todos nós somos pastores dele. Não somos sacerdotes no sentido medieval. Somos sacerdócio real no sentido bíblico, porque abençoamos as pessoas e caminhamos com elas para Cristo Jesus. E o somatório de tudo isso, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus, redunda na nossa vida agora na sociedade. E esse é o quinto pilar da reforma. Ora, como que, embasado nas Escrituras, crendo nele e apenas nele, vivendo pela fé, como, obtendo a graça e sendo objeto da graça do Senhor, não por obras, mas por Ele querer nos usar e nos adotar em Cristo, como, centrado em Cristo, eu devo viver? E aí a reforma constrói a sua quinta verdade, seu quinto axioma, seu quinto pilar, soli Deo gloria, somente para a glória de Deus. Ensinaram os reformadores que por eu crer e viver nas Escrituras, por eu viver imerso na graça do Senhor, por eu ter em Cristo o meu Redentor e a minha rocha eterna, por eu viver uma relação com Deus de fé, eu tenho que necessariamente viver nesse mundo, nessa sociedade caótica, dominada pelo pecado, império das trevas reinando, para a glória de Deus. Então, eu e você, como reformados, temos que usar a mesma concepção do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas dizendo: a vida que eu agora vivo, eu não a vivo por mim, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Temos que hoje viver com a mesma expressão do salmista, que nos ensinava e nos ensina que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Temos de ter uma vida somente para a glória de Deus, porque somos reformados. Que marido eu tenho sido? Que profissional eu tenho sido? Que esposa? Que pai? Que avô? Que mãe? Que crente eu tenho sido? Tenho vivido para a glória de Deus? Administro os meus bens para a glória de Deus? Administro o meu conhecimento e os uso para a glória de Deus? Esse é o quinto pilar da reforma. E essa concepção, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus e soli Deo gloria, impactaram a história, impactaram o mundo e chegam até nós. E hoje nós também, ao comemorarmos 505 anos desse movimento, do qual somos herdeiros, como eu disse, e graças a Deus por isso, também nós queremos que o nosso coração seja abrasado quando somente a Escritura nos conduzir. Também queremos viver única e exclusivamente pela fé. Também queremos viver única e exclusivamente mergulhados na graça, sabendo que nada somos, mas um nada que Deus ama e transforma em tudo para a sua glória. Queremos estar centrados em Cristo, caminharmos com Ele, pautarmos a nossa vida no seu ensino, na sua pessoa, ter um compromisso inadiável com Ele a cada momento e assim vivermos única e exclusivamente para a glória do Senhor. Vale a pena servir a este Deus maravilhoso, que não se deixa sem testemunhas. Ao contrário, ao longo da história e do tempo, sempre levanta aqueles que, em nome e para a glória dele mesmo, vão voltar sempre ao berço onde ele nos quer, ao veio onde ele nos deseja, no caminho que é ele mesmo. Que Deus nos abençoe. Parabéns, reformados, para a glória de Deus.